Boa tarde. Notícias Agrícolas está abrindo agora mais um boletim informativo para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E vamos continuar no setor sucroenergético, aliás, o terceiro boletim de hoje. Só que agora aqui ao vivo, conosco então, o pesquisador Pedro Luiz de Freitas, da Embrapa Solo, do Rio de Janeiro, e que está aqui conosco para apresentar o livro Sistema de Produção Mecanizada da Cana-de-Açúcar Integrada à Produção de Energia e Alimentos. Pois bem, esse livro, ele é uma compilação de artigos dos autores mais referenciados do mercado e da pesquisa brasileira voltada à cana, e que o Pedro, com mais dois colegas, fizeram esse trabalho muito extenso. Boa tarde, Pedro. É isso mesmo, né, Pedro?
Isso mesmo. Boa tarde a todos. Eu e o colega Fábio César e o colega Bruno Alves, nós convidamos vários pesquisadores, professores, consultores técnicos com bastante experiência na cultura de cana-de-açúcar para apresentar nesse livro quais são as modificações que ocorreram na cultura de cana-de-açúcar depois que nós acabamos com a queima e partimos para a produção mecanizada, com a colheita mecanizada, o plantio mecanizado de cana-de-açúcar. E o que
Perfeito.
aconteceu nessa lavoura depois dessa fase?
Agora, esse livro, na verdade, é o volume 2. Teve o volume 1. E o volume 1 também trata do mesmo assunto. Aonde que há ou não encavalamento de temas, ô Pedro?
Não, eles são complementares. No primeiro livro, nós começamos a montar o livro, fizemos um apanhado do que poderia ser colocado no livro e chegamos à conclusão que nós teríamos muito assunto, muita matéria, muito produto para colocar num livro só. Lançamos o primeiro livro há 2 anos atrás, com três partes, onde falamos mais da conjuntura econômica, do planejamento da cultura, dos aspectos mais do setor sucro-coleiro. No segundo, nós dedicamos mais à parte técnica, à parte da produção, à parte das mudanças climáticas, essa questão do balanço energético, a questão do plantio, a questão da colheita, né, as pragas, doenças, plantas invasoras, e por aí vai, até chegarmos no tratamento, na adubação, na calagem, no tratamento de resíduos também, e até, inclusive, no último capítulo, a utilização da cana-de-açúcar para a produção animal.
Perfeito. Agora, quando a gente fala em termos de usa o termo mecanizada, sistema de produção mecanizada, fica a impressão de que o assunto é estanque. Então, na verdade, a mecanização é um guarda-chuva para se trabalhar vários aspectos da produção propriamente dita,
Sim,
né?
ele
Porque
pega muito.
tem muitas variáveis de influência nisso daí.
Isso. Quando nós partimos para a produção mecanizada, nós tivemos a entrada da colheita mecanizada, entramos também com o plantio mecanizado, aconteceram várias mudanças na cultura. A cultura não se comporta mais da maneira que acontecia, quando se queimava, se fazia colheita manual, se fazia o plantio manual. Algumas mudanças aconteceram. Esse livro retrata exatamente essas mudanças. Quais são as mudanças que aconteceram nessa cultura? O que o produtor precisa saber para se adaptar melhor a esse momento, que é um momento bastante importante no setor sucro-coleiro hoje?
Perfeito. Esse livro, você e os seus colegas começaram a organizá-lo há 3 anos.
Isso.
Exatamente. Ou melhor, terminaram de organizar há
Terminamos
três
de
anos
organizar há
e
3 anos.
depois processaram algumas atualizações.
Isso.
Pois bem, de lá para cá já houve vários avanços na produção. Quer dizer,
Sim.
muita gente já trabalha numa ponta superior, deve ter aqueles que estão na intermediária e outros lá embaixo. Quer dizer, você acha que nesse livro está falando para todos, para aqueles que já estão num ponto avançado, mas mesmo assim tem novidades ainda a
Sim.
conhecer, ou não, Pedro?
Veja, a produção agronômica, ela tem uma série de processos, de produtos que precisam ser muito bem trabalhados. a produção agronômica tem detalhes que precisam ser sempre lembrados. Esse livro a gente trabalha muito nos detalhes, né? Os detalhes da produção, os detalhes do manejo integrado de praga, o detalhe no manejo de plantas invasoras, o detalhe de como cuidar da cultura na reforma do canavial, se deixamos ele impulsivo, se vamos colocar soja, amendoim, girassol, milho, uma braquiária. Tudo isso tem que ser muito bem cuidado. E nesse livro ele vem com uma lembrança, o produtor, o fornecedor, os usineiros, aquele que está envolvido com a produção de cana, ele tem aqui a forma de ver, de se aprofundar nos detalhes. Quais são os detalhes que eu tenho nessa cultura? O que eu estou fazendo que eu poderia fazer melhor? Hoje a gente não admite mais uma produção de cana-de-açúcar com baixa produtividade. Qualquer atividade agrícola hoje tem que ter alta produtividade. E a cana-de-açúcar não é exceção. Então nós temos que buscar sempre produtividade. E mais importante que produtividade, é ter uma produtividade de uma maneira sustentável. E hoje traduzir sustentabilidade se traduz como uma emissão baixa desses gases de efeito estufa, né, o CO2, o metano, de manter essa cultura com a matéria orgânica, a dinâmica de matéria orgânica sempre trabalhando a nosso favor. Então, esse é que vai refletir na produtividade, vai refletir no ATR que eu vou colocar lá na usina, que vai se transformar em açúcar, álcool e também na energia elétrica.
Perfeito. O Pedro, ele é um dos pioneiros no estudo, no desenvolvimento do plantio direto, mas não começou na cana, né, Pedro? Você vê, ele chegou na cana mais tarde devido à importância justamente da integração de sistemas produtivos. Isso. Pedro, e aí quando você chegou na cana e até o momento que você apresenta agora esse livro para os nossos amigos, a diferença é muito grande? Do sistema produtivo que tinha antes para o de agora ou não?
É bastante, sim. Principalmente porque hoje não se trata mais de produzir somente cana-de-açúcar, somente para cana-de-açúcar para colocar na usina, para o álcool, né, para o etanol. Se trata de produzir a cana-de-açúcar e também alguma forma de alimento. Eu posso hoje, com o plantio direto, com o tratamento de rotação de culturas, produzir soja, produzir amendoim, produzir girassol, produzir mesmo o milho, né? Milho em diferentes formas. Você tem condições de, na reforma do canavial, aproveitar aquela área que está em pousio, não deixá-la em pousio, produzindo alimentos também. Uhum. E mais ainda, o tratamento dos resíduos mudou bastante. Hoje a gente tem um tratamento de resíduos separado, quer dizer, não é mais aquele tratamento que nós tínhamos antigamente para vinhaça, para torta de filtro, né? Hoje você começa a trabalhar com outros aspectos, né? A formação de até biodigestores trabalhando nesses resíduos, a formulação desses resíduos para que retornem à cultura, talvez não, a vinhaça não ser mais um empecilho, mas ser um adubo orgânico-mineral que volta à cultura, adubando essa cultura. Uhum. Então, nós temos hoje uma diferenciação bastante grande na cultura, sim. Infelizmente, nessa diferenciação aparecem alguns problemas, né? A mecanização trouxe um problema bastante sério, um problema que é sério no mundo todo, em toda a agricultura mundial, que é a compactação do solo, né? Em parte também a erosão, né? Mas a compactação do solo, a diminuição da capacidade de infiltração de água no solo, o que chove não infiltra mais como devia de infiltrar, e passa a escorrer, e aí vem a erosão.
E só um parêntese, também quando, ao mesmo tempo, também quando se fala em plantio direto, também se remete à questão da compactação também.
Não, sim,
ainda que tenha produtores que discordam plenamente disso. Exatamente. Né, como nós conversamos recentemente com o Jonas Amar, lá do Grupo Mar de Uberlândia, ele desmistificando essa ideia de que o plantio direto complica mais a compactação. Exatamente. Mostrando que lá ele consegue 120, 110 toneladas por hectare, fazendo o plantio direto.
Então, essa diferenciação que a gente faz bastante forte. Nós diferenciamos plantio direto de sistema plantio direto. O que o Jonathan está falando, por exemplo, é do sistema plantio direto. O que é o sistema plantio direto? É aquela possibilidade de eu plantar sem fazer aração e gradagem, mas eu tenho que ter rotação de culturas, eu tenho culturas de cobertura o tempo todo, sempre uma cultura de cobertura, presença da palha o tempo todo. Com isso, eu consigo que o solo tenha uma boa qualidade. O nosso desafio era trazer esse conceito de sistema pronto e direto para a cana-de-açúcar. Nós já temos a palha é mantida na superfície, eu não queimo mais a palha, eu não retiro a palha mais da área. Então, eu já tenho um favor, mas eu não tenho uma monocultura. Eu tenho a cana-de-açúcar que permanece por 5, 6, 7 anos, né? Até 7, 8 cortes eu consigo manter a cana-de-açúcar. Então, onde a gente podia colocar a rotação seria exatamente na época da reforma. É a época da reforma que eu dou uma parada na cultura e entro com alguma coisa alternativa. Por isso que leguminosas, como soja, amendoim, entram muito bem nesse sistema.
Melhora bastante o perfil do solo. Exatamente. Também, a questão da fixação biológica do solo. Né?
Exatamente.
Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Pelo menos em São Paulo. O Centro-Oeste também é muito forte, né, Pedro? Rotação também no Triângulo Mineiro também, que é uma área de grãos importante, está se alastrando cada vez mais. Em São Paulo teve um tempo que dominou amendoim, hoje a soja já se apresenta. Também tem a questão da crotalária, né? Quer dizer, o produtor, ele não ganha dinheiro com a crotalária, porque tem como ele ganha com a soja e com o amendoim. Uhum. No entanto, a crotalária é considerada ainda até melhor ainda para o solo, né?
Isso, uhum. Exatamente. Existe um capítulo que fala exatamente sobre essas culturas de cobertura que podem ser usadas na reforma do canavial e mais, podem ser usadas na cana-planta também e na primeira soca. Não precisa ser só na reforma.
Exatamente.
Então, existe essa possibilidade e a possibilidade tá estudada, está colocado no livro também. Professores, né, pesquisadores, consultores, trouxeram toda a experiência que eles têm, toda a visão que eles têm do setor para cá, para esses capítulos, esses 21 capítulos, para mostrar que existem as alternativas, que vão melhorar esse sistema. Uhum. Hoje, com a possibilidade do RenovaBio, nós temos que buscar emissões de gases de efeito estufa muito baixas ou até negativas. Uhum. Né? O sistema cana-de-açúcar permite emissões negativas.
Se você olhasse, se a gente tirasse, limpasse dessa ponta produtiva os produtores mais que estão mais up em termos de tecnologia, aqueles que estão mais próximos do conhecimento, da pesquisa, junto às associações, agrônomos, Embrapa, e deixasse lá aquele resto de produtores que ainda estão precisando fazer muita coisa. O livro seria útil para esses também na base, né?
Também, uhum. Bastante útil. Eles vão perceber.
Agora, como que eles,
aqueles que vão eles, começar.
Eles precisariam de um apoio, né, Pedro, para poder entender o livro, né?
Sim. Por isso nós buscamos a linguagem mais compreensível, né? Os nossos consultores que estão aí nas atividades de ponta. Eles trouxeram essa experiência da maneira mais compreensível e está colocado nesse livro. Com a ajuda de um engenheiro agrônomo, esses produtores podem tranquilamente entrar no setor e ter muito sucesso no setor, fornecendo cana para as usinas, ou as usinas produzindo a cana, os parceiros produzindo essa cana para fornecer a usina. E mais, não é só isso. A cana-de-açúcar não se restringe a usinas na produção de etanol e açúcar. Mas também aquele pequeno produtor, né, com aquelas pequenas indústrias, com melaço, com a cachaça, uhum. Né, com outros produtos que são bastante importantes.
Produtos regionais, né,
isso,
que estão muito próximos da cultura popular até. Né?
E lá também, né, nessas culturas também esses sistemas são permitidos. A gente já não tem mais a colheita mecanizada, mas o tratamento dessas culturas é o mesmo. Né, em relação às pragas, às doenças, o manejo, o plantio... Todos são muito parecidos. Uhum. E aqui você pode entrar com a rotação de culturas nessas áreas. Então, não só os grandes usineiros vão se aproveitar dos conhecimentos que foram colocados aqui por esses vários 92 autores, né, uhum. Desse volume, mas também o pequeno que está...
O chamado fornecedor independente.
Exatamente. Né, eles vão ser bastante beneficiados.
Ô Pedro, imagino que o livro também trata de todo esse conjunto de variáveis envolvendo a mecanização do ponto de vista de solos, claro. A cana, ela cresceu, ela despontou nos solos mais favoráveis, depois se expandiu para fronteiras de solos menos favoráveis. Junto com isso, as desenvolvedoras, a Ritesa, a CTC e a IAC, cada vez mais com com materiais adaptáveis, adaptados, e estimulando a alocação correta de materiais para a área certa, né? Pois bem, aonde que a mecanização, com esse viés que o livro traz aqui, pode ajudar a trabalhar esse aspecto aí, olhando variedades, olhando solos menos e mais favoráveis?
Então, hoje a gente permite a cada ambiente de produção, esse conceito de ambiente de produção, de A até E, né, você permite buscar o material genético mais promissor, de maior produtividade possível nessas áreas, seja nos solos mais argilosos, do Ribeirão Preto, daquela região de Guaíra, onde nós temos ambientes A, até os solos arenosos,
Guariba.
Que é grande...
Guariba.
Isso também.
Você falou Guaíra.
Guaíra, não, eu pensei Guaíra.
Ah, pensou Guaíra mesmo?
Então, até aqueles solos mais arenosos, né? Entrando nos vales do Tietê, entre o Tietê e o Paranapanema, onde nós temos ambientes D e E. Aí, cada ambiente desse, ele tem um manejo muito próprio. Quer dizer, o tratamento do solo é muito próprio. Eu já tenho material genético, eu tenho que fazer o tratamento do solo, né, próprio para aquele solo. O controle da erosão é muito importante nessas áreas. A prevenção para que não aconteça a compactação também é bastante relevante. Como eu vou trabalhar esse plantio. E aí vem a escolha da máquina. A escolha da máquina tem que ser o fruto dessa combinação de variedade e do solo. Aí eu escolho a maquinaria, o tipo de manejo que eu vou dar, o tipo de plantio, o tipo de colheita, e aí eu parto para a escolha da máquina mais adaptada. Uhum. Cada condição dessa eu tenho todos os parâmetros bem, né, tanto o material genético como a máquina, como o manejo, tem bem distinto. E a gente faz uma relação aqui, inclusive por tipo de solo, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente faz no planejamento é saber que tipo de solo que eu tenho, né? Se é um latossolo, se é um argissolo, se é um cambissolo, um neossolo quartzarênico, que são aqueles solos mais arenosos, nesse vale do Paranapanema. Então, eu tenho que saber o tipo do solo. Por isso que existe a Embrapa Solos no Rio
Exatamente.
De Janeiro. A gente diretamente dá essa informação.
Que pode ser perfeitamente consultada, né, Pedro?
Com certeza, nós estamos lá à disposição.
E depois, ao final, você nos dá o endereço, passa aqui o endereço eletrônico, o telefone de atendimento, se for possível. Mas, Pedro, eu queria falar também no seguinte. Talvez aqui não esteja contemplado diretamente no livro, dada a idade dele. Mas estamos falando já de cana BT. Cana geneticamente modificada. Sim. Aliás, da própria Embrapa agora acaba de assinar um convênio que vai colocar materiais comercialmente daqui a 2 anos.
Exato.
O CTC já tem material geneticamente modificado.
Exato.
Pois bem, esse é um ponto. O outro ponto é a tal da cana energia, que é uma cana voltada mais para celulose, portanto é uma cana mais voltada para o etanol. Vamos trabalhar por partes. Aonde que, no caso, o livro, algum dos conhecimentos que o livro está trazendo aqui, faz uma ponte primeiro, com a cana geneticamente modificada?
Principalmente no manejo de pragas, no manejo de doenças, já existem referências à possibilidade dessas canas. Mas não é só isso, não é só o BT. Existem outras modificações que vêm para resistência à seca, que elas são mais resistentes a períodos de veranico, períodos de baixa, de baixa precipitação, né? Existem materiais com teores de açúcar, com ATRs diferenciados. E aí, até evoluindo, a cana energia não é um produto da transgenia,
sim,
mas
claro.
A cana energia volta a ser uma alternativa bastante grande.
Uhum.
A cana energia, de uma maneira, é a cana onde eu tenho muito mais fibra do que açúcar.
Uhum.
Né? O balanço fibra-açúcar, ele é muito mais favorável para a fibra. Então eu tenho um produto, uma biomassa muito favorável para se colocar no lugar da palha, né? E se produzir energia elétrica, por exemplo. Colocar na caldeira.
Uhum.
Né? É uma possibilidade. Existe a possibilidade também de nós começarmos a trabalhar essa cana energia em mistura, nesse balanço de açúcares e fibra, para se ter uma cana de alta produtividade de biomassa e também alta produtividade de açúcar e álcool. Uhum. Então, isso também tá evoluindo. Não, na questão da transgenia, existe uma evolução grande. Nós logo teremos materiais bastante favoráveis aí na mão. Você citou o BT, que é muito bom, que ele vai resolver muitos problemas com pragas, né? Com algumas pragas que nós temos aí, a broca, por exemplo, ele já traz um controle bastante favorável. Pode não ser um controle total, mas já vai diminuir bastante a incidência. Mas, por outro lado, ele vai trazer também possibilidades outras. A fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, né? Eu posso diminuir o adubo nitrogenado e usar essas bactérias que estão no cono da planta, que vão fixar nitrogênio. É um pouco diferente da soja, tá? Sim, sim. A soja está na raiz, na cana, ela está no como. E elas permitem também fixar nitrogênio. Então, essa mistura de transgenia com a entrada da cana energia permitirão isso também.
Agora, o livro ele prepara, o que ele perguntei, o livro prepara o leitor, prepara o produtor, prepara aquele pesquisador mais jovem para olhar já essa questão da transgenia e da cana-energia, porque pelo menos na mecanização a cana-energia vai mudar toda a configuração de colheitadeiras, plantadeiras. Né?
Sim, se tivermos uma substituição para a produção de açúcar e álcool, sim, com certeza.
Uhum. Até pelo tamanho dela, né?
Já prepara, sim. Prepara também para uma visão um pouco diferenciada do próprio espaçamento da cana-de-açúcar. Por que o nosso espaçamento convencional, né, usando 1,5 metro, porque as colheitadeiras colhem 1,5 metro, a gente pode começar a preparar também para outros espaçamentos, duplo alternado, abacaxi, outros a base larga. Uhum. São outros espaçamentos que permitem também eu aumentar o controle dessa compactação, que é o problema principal para a cana-de-açúcar hoje, é a compactação do solo. É onde está toda a diminuição da produtividade. O fator que mais afeta a produtividade está sendo a compactação. E a compactação é fruto da passagem dessas colheitadeiras, da passagem desse transbordo. Nós temos uma linha de cana, ela tem 18 passadas de pneu na colheita. São 18 vezes que o solo é agredido com esse peso. Se eu conseguir concentrar isso em uma área muito pequena, né, uma fração desse solo bastante pequena, eu já tenho um avanço, porque a cana cresce na outra área que não está compactada.
Exatamente.
Então é um avanço bastante grande.
Exatamente.
E o livro
fala sobre liose,
fala sobre a preparação, né, a propagação dessas mudas pré-brotadas. Uhum. Então existe essa preparação.
Ótimo. Toda. É uma coisa até mais atual do
mais
que
atual.
Poderia se imaginar, né?
E logo, talvez um volume 3 aí tratando desses assuntos.
Pedro, para a gente concluir, menor compactação, melhor produtividade, menos perda de açúcar por tonelada e quilo de cana. Quer
Exatamente.
Dizer, que a mecanização roubou muito do açúcar da cana. Quer dizer, qual seria uma meta hoje para a qualidade do açúcar na cana, a quantidade?
Mais para produtividade, né?
Mais para produtividade.
Em termos de comos, em termos de ATR, sim, de açúcares. Uhum. Esse é o objetivo, a gente
claro.
Tem que buscar esse objetivo. Uhum. Então, essa é a meta hoje para o setor. Não é uma meta, é um desafio para o setor. É a cana de 3 dígitos, é conseguir longevidade desses canaviais. Eu não posso ter uma produção de cana planta.
Longevidade com produtividade.
Com
né?
produtividade. Não posso ter uma produção muito alta de cana planta e já na primeira, segunda soca eu já perder essa produtividade, já cair essa produtividade pela metade. Uhum. Isso não é mais admissível. E eu só posso conseguir isso se eu trabalhar o solo. Né? Se eu tenho um solo de boa qualidade, eu tenho que cuidar do solo, não permitir que ele compacte, permitir que essas raízes morram, tem que manter o solo nutrido. Então, a nutrição, a adubação é muito importante, a calagem é muito importante, o uso dessa vinhaça é fundamental, né? Esse adubo organo-mineral é fundamental. Então, isso vai levar, pouco a pouco, a gente buscar esses 3 dígitos, não só pela produtividade, mas por mais lucro que a gente quer na agricultura, não é a produtividade pela produtividade. A gente quer melhorar a relação econômica dessa cultura.
Exatamente.
Com isso a gente tem um fator, um efeito social, efeito ambiental bastante grande, econômico também.
Perfeito. E a Embrapa, como um todo, né, com todas as unidades voltadas para a pesquisa da cana, e a Embrapa Solos em particular, que você está representando aqui, está aí, juntando massa crítica e conhecimento para transformar, para levar isso para o produtor poder chegar a essa cana de 3 dígitos. E oxalá vem um volume 3, né, Pedro? Aí com mais inovações, trazendo mais informações para o produtor de uma maneira geral.
Com muita inovação, muita novidade, porque o setor precisa, o setor está... existe esse progresso dentro da cultura. E a gente está tentando traduzir isso no livro. Tá? Mas a coisa está acontecendo e acontecendo bastante. E é muito, muito bom que a Embrapa... foi permitido a Embrapa... construir esse conjunto de informações, oferecer esse conjunto de informações para o público.
Perfeito.
A gente se sente bem, bem orgulhoso disso.
Ok, Pedro, foi um prazer estar com você aqui. O
prazer foi meu.
Volte
muito
sempre,
obrigado.
Viu?
Voltarei sempre.
Então tá bom. Pedro Luiz e Freitas, engenheiro agrônomo, representante, pesquisador da Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, que trouxe para a gente aqui a apresentação deste livro, Sistema de Produção Mecanizada da Cana-de-Açúcar Integrada à Produção de Energia de Alimentos. Uma compilação de artigos dos autores e mais reconhecidos na pesquisa nacional, envolvendo e pensando sempre na melhor produtividade, no melhor aproveitamento das condições operacionais para a cana-de-açúcar. E como ele disse, quem sabe chegar a uma cana de 3 dígitos. E o Notícias Agrícolas fica por aqui. E nos aguardem, então, que voltamos a qualquer momento agora para fecharmos o balanço da soja em Nova York nesta sexta-feira. Obrigado, fique com a gente.